Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Ontem nós falávamos sobre Jeremias capítulo 30, né? Não foi? O que que Jeremias estava falando ali? Jeremias capítulo 30. Vamos lá? De novo? Agora, durante a palavra, a gente fala sobre ousadia, sobre uma série de verdades, mas o que realmente Deus está querendo chamar a nossa atenção ali em Jeremias capítulo 30. Vamos lá? Até a gente começa a reunião ontem falando assim. A gente começa a reunião falando assim. Quem lembra? Que todo mundo tem uma certa resistência ao profeta Jeremias, né? Você vê que muita gente fala Isaías, Ezequiel, etc. Mas você pode observar que poucas pessoas falam a respeito de Jeremias, né? Jeremias é o segundo profeta, o segundo, primeiro mais antigo, é o Isaías, depois vem o Jeremias. Então, nas igrejas, de um modo geral, a gente fala assim, né, que fulano dá jeremiadas nas pessoas, né, como, porque Jeremias, ele foi muito incisivo. Deus fala com ele e ele fala do jeito que Deus falou, né? Quando Deus falou para Moisés, vai, toca na rocha. Ele veio e feriu a rocha. Ele enfiou, né, a rocha. Toca na rocha, bastava ele encostar na rocha, né? Mas ele estava assim, né, assim, meio contrariado com a rocha, ele veio e enfiou a vara na rocha. De qualquer forma, saiu a água que Deus esperava que saísse. Mas então Jeremias, como eu falei, a gente quase não ouve falar. As pregações, os pregadores, etc. tal, não importa muito com Jeremias. E Jeremias é um profeta muito importante mesmo, para a igreja. É um profeta, a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os profetas falaram, e os que os profetas falaram, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela, de qualquer forma, ela vai se cumprir. Amém? Foram os profetas que profetizaram a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, o sofrimento de Cristo. Tudo foi falado por eles. E Jesus Cristo, ele creu nos profetas. Ele creu nos profetas. Na palavra dos profetas. E cumpriu. Ele falou no livro, abriu o profeta Isaías, etc., e disse, ó, o Espírito de Deus está sobre mim, etc. Né? Fizeram isso comigo, vai fazer, e assim por diante. Então vamos voltar aí em Jeremias, para ver o que Deus falou conosco ontem. Porque nós já dormimos, e aí a gente já, né, nós dormimos, já passeamos, comemos melancia, né? Tá? E aí você já esqueceu. Algum foi em festa, passeou no shopping, não foi? Então a gente já dorme e esqueceu o que aconteceu ontem. Não foi, Toninho? Toninho disse que tinha sido boa a reunião e tal. Amém. O que Deus quis falar conosco nesse Isaías capítulo 30? Jeremias. Não? Aí eu perguntei o que Deus falou conosco ontem. Aí o Bruno falou o quê, Bruno? Ousadia. O outro falou o quê? Não? Jesus, Raquel. Hã? Então a mensagem hoje, ontem, foi o ponto principal que Jeremias fala aqui, é sobre aproximar de Deus. Então a palavra ontem não foi ousadia, não. Né? Foi aproximar de Deus. Então tudo que foi falado nesse sentido. O quê? Ou nós nos aproximamos de Deus, ou nós nos afastamos de Deus. E que a rebeldia, é resistir a Deus. Quando você resiste a Deus, você se afasta de Deus. Amém? Rebeldia é quando você não concorda com Deus. Aproximar dele é dar razão a ele, concordar com ele. Aproximar de Deus. É quando você começa a discordar de uma pessoa, você começa a se afastar da pessoa. Vocês concordam ou não? Não é assim? Quando você começa a entrar em litígio com a pessoa, começa a ter problema com ela, etc., você começa a se afastar da pessoa, você vai se afastando da pessoa, seja pai, mãe, seja quem for, superior, né, Tainá? A gente começa a entrar em litígio com uma pessoa, você se afasta dela, você vai se afastar, você evita conversar com a pessoa, você evita se aproximar da pessoa, porque você... Vocês não estão combinando, não estão de acordo. Rebelar contra Deus é se afastar de Deus. Aí falamos também um detalhe importante que era, quer dizer, todos esses detalhes que foram falados ontem, todos eles estão para explicar a questão que é o aproximar de Deus. Né? O que aconteceu com o espírito que era muito chegado a Deus? O espírito do diabo, Satanás, o Lúcifer. Era um espírito, era um anjo muito chegado a Deus, muito próximo de Deus. perfeito eras nos teus caminhos, né? Até o dia que você começou a se rebelar contra mim, e discordar. E assim vai, assim, naturalmente a pessoa se afasta. É incrível isso, como isso é verdade. Quando você começa a discordar da igreja, a tendência é se afastar dela. Quando você começa a discordar do que está acontecendo, a tendência sua é se afastar. Naturalmente você vai se afastar. E eu estava falando uma coisa interessante. Falei, ó, Jeremias viveu 500, mais ou menos, Isaías é 600, Jeremias deve ser mais ou menos 500, 550, por aí, anos antes de Cristo. Jeremias viveu antes de Cristo, em torno de 500 anos. E naquele tempo, Jeremias já estava falando do que estava acontecendo hoje, do que está acontecendo hoje. Né? Então só isso já é suficiente para a gente dar crédito ao que Jeremias falou. Amém? Porque se está acontecendo é porque a palavra era de Deus. Se está acontecendo é porque a palavra era de Deus. 500 anos antes de Cristo ele já estava profetizando a respeito do que está acontecendo hoje. Se está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã também, né? Então, uma das coisas que Jeremias falou, deixou bem claro aqui, foi isso. Dá para a gente entender perfeitamente que a nossa salvação vai ser aproximar de Deus. Porque a tendência do mundo hoje é afastar o homem de Deus. A tendência do mundo hoje é a tendência, quer dizer, as coisas, tudo que vai acontecendo. Estava falando com a Elma agora mesmo, que a gente vai ficando insensível, insensível. Matou? Matou. Roubou? Roubou. Assaltou? Assaltou. Coisa que ontem nos assustava, hoje parece normal. Parece normal. Nós vamos ficando igual a pedra, igual ao mundo. Nós vamos ficando igual a longe, longe do caráter humano de Deus. Nós vamos ficando insensíveis diante de tanta dor, de tantos problemas. Nós vamos passando, nós vamos começando a ver as coisas normal. Acha que está tudo normal. Amém? Então fala, 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 a gente não está nem aí. Fala, fala, nós não estamos nem aí. Coisa que nos fazia chorar. Hoje já não nos causa nada. E aí, então, Jeremias já fala aqui. Ele fala assim, olha, aproximar de Deus. Ele fala uma série de coisas importantes para nós. Deus não sairia do nosso meio. Deus ia punir o mundo, mas ia aliviar a igreja. Tudo isso foi falado ontem, mas ninguém lembra. Foi falado ontem, a gente não lembra. Não lembra por quê? Porque nós dormimos e acordamos. E aí outras coisas entraram e nós esquecemos que foi falado ontem. Então, vamos ler novamente. Vamos ler, só ler assim, porque para dar sequência ao assunto, a gente precisa aqui ler um pouco de Jeremias, capítulo 30. Amém? Naqueles dias, então, Deus estava falando a respeito dos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é para o dia. Amanhã, se você ler, você vai ver a palavra de Jeremias para amanhã. Se daqui um ano você ler, ela vai estar de acordo com o dia. Vamos ler então, por favor? Quem poderia ler? Pode ler a partir do versículo 1, Renata. Olha, por causa de parar, eu paro.
A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito.
Escreve no livro todas as palavras que eu vos tenho dito. Por quê? Agora você vê, como nós estamos ficando insensíveis. Uma coisa assim que chama tanto a atenção da gente, não chama a atenção dos outros. Sabe por quê? Né? Chama tanto a atenção de uns e não chama a atenção dos outros. Deus chama uma pessoa e fala: ó, escreve aí, ó. Escreve num livro todas as palavras que eu vos tenho dito. Porque eis que dias virão, diz o Senhor, em que, pô, se Deus falou, não seria nós que estamos aí incomodados com as coisas que estão acontecendo, não seria bom saber o que, que Deus falou a respeito? Você ouvir a opinião de Deus a respeito daquilo que você está vendo hoje, não seria bom não, gente? Ou nós vamos ficar com o Jornal da Globo, com a Globo News, nós vamos ficar com as informações dos jornais, das revistas, nós vamos ficar conformados com essas coisas, sendo que Deus falou, eu vou falar para vocês a respeito do que está hoje. Eis que vem dias, diz o Senhor. Então, as informações a respeito de nós, principalmente de nós, da igreja, você quer saber a sua situação, você quer saber como é que está no relógio de Deus a nossa situação? Está aqui, ó. Vamos lá? Então, lê, por favor.
Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão.
Então, qual foi a promessa dele aí? Qual foi a promessa dele aí? Lê de novo.
Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e
então,
Judá.
Então significa que o povo de Deus está cativo. O povo de Deus está cativo. O povo de Deus está por aí, preso. Preso em quê, gente? Preso em quê? Aí você olha assim, você não vê cerca nenhuma em volta de você, você não vê nada. Então o que que me prende? Eu não estou preso, eu não estou preso. Está em seus delitos e pecados. Você é escravo do seu pecado. Você é escravo do seu pecado. Eu sou escravo do meu pecado. O povo está escravo de seus pecados. Cada um com o seu. Cada um com as suas dificuldades, com as suas lutas, etc. Isso nos escraviza. Dias virão em que o Senhor vai nos tirar disso. Ele vai nos libertar disso. Ele veio para isso, para tirar os nossos pecados, para nos libertar, porque o poder do diabo sobre nós é isso. É isso. Vocês concordam? O poder que o diabo exerce sobre nós não é de outra forma, não. Nós estamos presos em nossos delitos e pecados. Tem um versículo que diz direitinho isso. Pode achar aí. Né? Mas Deus veio exatamente para nos libertar. Aí a gente fica às vezes procurando que libertação, o que, que é que Deus vai fazer, quando é que vai chegar essa libertação. Ela está chegando. Deus está quebrando o jugo. Está livrando você, libertando você. E assim, as pessoas que vão sendo libertas, vão se aproximando de Deus. Porque, então, quando a gente estava preso em nossos delitos, pecados, nós estávamos distantes de Deus. Quando Ele vai nos libertando, a tendência nossa é, então, aproximar de Deus, conversar com Deus, perguntar as coisas para Deus, pedir opinião para Deus, se tornar íntimo de Deus. Amém? Então, mais importante do que tudo é aproximar de Deus. É aproximar de Deus. Abraão, que todo mundo admirou, o Velho Testamento, todo mundo se curva diante de Abraão. Mas foi, qual foi o segredo de Abraão? A gente sabe, a lei veio 400 anos depois de Abraão. 400 anos. 400 anos antes, sem lei, Abraão obedecia a Deus. A lei veio, porque o pecado foi aumentando, então foi a lei veio para coibir, inibir o pecado. Mas 400 anos sem lei, sem nada. Abraão se aproximou de Deus, andava com Deus, agradou a Deus, sem nenhuma lei. Amém? Enoque andava com Deus. Então, presta atenção para você ver se isso não é verdade. Eu obedeço a lei. Se eu obedecer a lei, eu consigo fazer muita coisa certa. Mas se eu andar com Deus, que é o dono da lei, que é o Senhor da lei, que é o Criador da lei, se eu andar com Deus, ué, então eu não preciso de lei. Então Paulo diz que a lei, ela serve de aio para nos levar a Deus. Então, uma pessoa que se aproxima de Deus, acabou. Então Jeremias tinha razão quando ele falava aqui a importância de se aproximar de Deus. E que hoje, nos dias de hoje, do jeito que as coisas estão difíceis, do jeito que existem tantas leis, tanta informação, tanta dúvida. Agora mesmo aqui, o Lucas conversando comigo ali fora, falando, ele está muito satisfeito que o menininho dele está estudando no colégio adventista. Adventista, ele lá ensina direitinho. Ele acha que é melhor o menino lá no colégio adventista do que... Como é que chama? Valdemar Mundim. Valdemar Mundim, como é que é? É uma escola que o Luiz está falando, não conheço. Hã? É o colégio militar ali. Ele, o Lucas está feliz lá, porque o menino está cantando. Cantando umas musiquinhas interessantes, tal, etc. Aí o menino vem, o nome adventista. Eu falei, se você pôr numa escola espírita, você vai ficar mais feliz ainda. Se você colocar numa escola espírita, numa LBV, se você pôr o seu filho numa LBV, você não quer mais nada. É, eu estou falando sério. Lá com o Paiva Neto. Não é não? Agora, aproximar de Deus. A tendência nossa, diante de tanta informação, de tanta coisa, o adventista, o espírita, o testemunho de Jeová e mais não sei quem, tanta dificuldade, tanto, quando a gente vê o filho da gente encontrar um sossego, encontrar um alívio, a gente fica descansado em relação a ele. É normal que a gente fique descansado em relação a ele. Então nós vamos ter muita dificuldade. Amém? Mas nada disso vai resolver. Nem adventista, nem LBV, nem não sei o que, nem não sei o que, nada disso vai resolver. O que que vai resolver? Aproximar de Deus. A coisa vai ficar tão difícil. Que a solução é andar com Deus. Nós mostramos dois versículos em Hebreus. Hebreus 10, 19. Pode olhar lá, depois volta aqui. Né? Hebreus 10. Aí foi, aí que entrou o quê? Bruno. Aí que entrou a ousadia. Entendeu? Então, a ousadia foi um ingrediente. A ousadia foi apenas um detalhe. Não foi? É, ué, e é importante. É. Isso. Então, aí nós falamos que é difícil. Chegar diante de Deus é muito difícil. Nós vamos precisar de... E agora explica para mim por que você precisa de ousadia. Nós explicamos ontem aqui, ó. Por que que eu... Nós explicamos o quê? Quem quer falar o que eu expliquei? Isso. Então, daqui para o Luiz, o pessoal que senta aqui na frente é mais privilegiado, né? Mas, aí nós explicamos um caso interessante. Será que chegar diante de Deus, eu posso chegar diante de Deus de qualquer jeito? Por acaso eu não seria consumido? Por acaso eu não seria destruído? Chegar diante de Deus, a luz de Deus, perfeita. Aquela perfeição, aquela coisa, é uma Deus, né? Você chegar, você pode ir chegando diante de Deus de qualquer jeito? Será que pode? Aí,
o senhor até explicou o caso de Moisés, né, que ele jejuou 40 dias lá no Monte Sinai para falar com Deus, para entrar na presença de Deus. E quando Deus apareceu para ele, ele falou que se um animal tocasse o monte, ele seria morto. É, fala que a presença de Deus, Deus é um fogo consumidor, que nós não somos dignos de nos apresentar diante dele pelo nosso pecado, pela nossa condição, né? E por isso, nós vamos precisar de muita ousadia. Você vai até falar, o cara de pau, porque nós não somos dignos.
É, então vamos... Quem quer explicar melhor do que o Luiz? Daqui. Olha só. Aí, nós falamos o seguinte. Que Moisés, para falar com Deus, ouvir, não foi para chegar, sentar no colo de Deus, não. Para Moisés, ele viu Deus passar lá na fresta da pedra, uma pedra, outra pedra, e ele viu, ele teve uma noção de que ali tivesse passado um homem, uma pessoa. Ele viu quando passou uma pessoa lá. E ele ouviu de lá, de dentro, uma voz. E ali Deus falou com ele. Passou para ele os mandamentos. Ele não sentou no colo de Deus, sentar na mesa, pedir uma coca e foi comer, conversar, comendo castanha de caju. Não, não foi assim. Com os pés para cima, azeitona. Ele, para chegar ali naquele lugar, naquele monte, o monte simboliza a dificuldade que você tem para chegar até Deus. O monte era um monte muito alto, seco, cheio de pedra, sem lugar para segurar, sem nada. O monte simboliza a dificuldade que você tem para se chegar a Deus. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Porque o pecado faz separação. Eu não posso explicar para vocês melhor, a não ser usando as coisas que simbolizam, simbólicas. Não tem como eu explicar melhor para vocês. Moisés, né? Depois de 40 anos sendo tratado por Deus, depois de muito tempo sendo esfolado por Deus, preparado por Deus para aquele momento, o momento em que ele sobe o monte. Depois de 40 dias, primeiro 40 anos, sendo preparado, sendo arrumado. Aí depois lá na hora, 40 dias sem comer, jejum, sem comer e beber, sei lá. E ele sobe o monte. A pessoa com 40 dias sem comer, com 80 e tantos anos. Pois é. 80 anos, 40 dias de jejum, depois daquele tempo todinho, perseverança, de luta, etc. Tal. Aí Moisés vai lá falar com Deus, ouvir Deus. Aí chega lá, né, naquela maior falta de educação, tira a sandália dos seus pés. Moisés, com toda humildade, ouviu, né, aquela voz, como chama? Agressiva, sem educação, né? Eu vim aqui para falar com você, depois de tanta dificuldade, você ainda manda eu tirar a sandália dos meus pés? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um pisar, não. Amém, gente? Por acaso isso não é para mostrar para nós que a gente não chega na presença de Deus de qualquer jeito? Será que isso não é para mostrar para nós que a gente não se aproxima de Deus numa boa, como diz o outro, né? Estou aqui, ó, numa boa, tal, etc. Não é bem assim. Não é bem assim. É para mostrar para nós que o reino de Deus, ele é alcançado com esforço e que nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. E é esse temor, é essa, essa admiração, esse conceito que nós fazemos de Deus. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Né? E a nossa salvação, presta atenção, é aproximar de Deus. Entendeu? Então você pega uma coisa extremamente perfeita. Você pega uma coisa assim que naturalmente seria impossível chegar lá. Mas a minha salvação é chegar lá. Eu não vou me salvar se eu não chegar lá. Se eu não me aproximar de Deus. Por telefone, né? Não. Não é ouvir falar. Todos vamos ter que nos aproximarmos de Deus. Tudo. Por quê? Por quê que é a nossa salvação? É aproximar de Deus. Amém? Todo mundo tem que se aproximar de Deus. O rico, o pobre, o inteligente, sabe? E aí, aquilo que for melhor para você, é o que você vai usar. Amém? Aí você começa a copiar. Como foi que Ana se aproximou de Deus? Por que que as escrituras vão te ajudar? Porque você vê a história de um e tenta imitar. Paulo falou, sei de meus imitadores, como eu fui de Cristo. Aí. Paulo, a melhor pessoa para mim imitar é o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se aproximou de Deus. Amém? Ele aproximou de Deus tanto que ele chegou a dizer: eu e ele somos um. Não tem mais jeito de aproximar. Não tem mais jeito. Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se o Lucas está se aproximando de Deus, o que que eu vou fazer? Pronto, a igreja pode fazer isso. Se o A, o B, o C está se aproximando de Deus, nada mais justo do que a gente Falou, vamos. Ó, o Luiz está se aproximando de Deus. Agora, se fulano está se afastando de Deus, você segue ele? Não. A pessoa está se afastando. E dá para a gente notar se a pessoa está se afastando? E dá para notar se a pessoa está se aproximando? Pronto. Então a gente vai observar que nesses dias do fim, realmente, a lei vai ter muito pouca influência. A influência maior vai ser o contato. Aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Isso significa que a pessoa está colado com Deus. E como toda palavra vai se cumprir, tudo vai se cumprir. Então, bem-aventurado, feliz, vai ser aquela pessoa que conseguir se aproximar de Deus. Pronto. Aí não tem mistério, aí não tem mais, sabe? Você fica tão seguro, tão tranquilo, porque é o próprio Deus que você está seguindo, é o próprio Deus que vai dizer para você o que você deve ou não fazer. Amém? Aí nós entramos então em Hebreus capítulo 10, versículo 19, para mostrar o seguinte. Aí Paulo fala assim: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. Para que entrar no santuário, gente? Para que entrar no santuário? Aí a gente vem lá, tinha um átrio, o santo dos santos, no santuário. Quem que entrava no santuário? Falamos ontem. Uma vez por ano, o sacerdote, depois de muito sacrifício, uma vez por ano, entrava lá no santuário para falar com Deus. Aí, o Evangelho está dizendo para nós o quê? Hã? Que Deus, aquele véu que separava, ele rasgou o véu e falou para nós: agora você entra na minha presença a hora que você quiser, o dia que você quiser. Amém? Aí eu falei, mas eu preciso de muita ousadia. Aí seria muita ousadia. Explicamos por que que a gente tem esse direito. Por que que nós podemos chegar e entrar na presença de Deus qualquer hora, sendo que Moisés teve que fazer todo aquele sacrifício? Porque hoje nós entramos... Como é que diz o versículo, Renata? Tendo, pois, ousadia, tem quanto a Renata exposta para poder falar lá? Bom, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Então, meu filho, agora tem uma coisa que permite eu entrar na presença de Deus, que é o quê? O sangue de Jesus. Aí eu perguntei, como é que funciona isso? É que o sangue de Jesus, Deus te vê através do sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí nós falamos também que há quem diga, e eu não fiz experiência, se alguém quiser fazer, pode fazer, mas a experiência diz que o que você vê através do vermelho, do outro lado você enxerga branco. Imagina uma coisa assim, vermelha aqui, e que pode ser transparente ou qualquer coisa assim, mais ou menos. Não sei como é que é, uma hora eu vou fazer essa experiência. E que se você vê através do vermelho, do outro lado está branco. Então o sangue de Jesus, eu estou do lado de cá. Deus está do lado de lá. E o sangue de Jesus permite que Deus me veja sem pecado. Então eu não preciso de 40 dias de jejum. Eu não preciso de peregrinar, subir um monte. O monte que eu subo é a dificuldade que eu tenho para chegar ali, para acreditar que o sangue de Jesus me purifica, para acreditar que aquela pessoa que está falando comigo é Deus. Porque, de repente, a coisa se torna assim tão normal que a gente chega mesmo a não acreditar que a pessoa que está falando com a gente é Deus. Aí a gente tem dúvida. Foi Deus? Não foi Deus? Mas é muito fácil. Foi Deus que falou com você? Então hoje a gente barra nessa dificuldade. Mas aquele que se acostuma entrar e falar com Deus, entrar na presença de Deus, Ele começa a sua afinidade com Deus, a sua unidade com Deus. Ele começa a ter certeza absoluta. Foi Deus. Amém? Então, a gente imagina, meu Deus, se Moisés foi tão difícil para ele, se as coisas foram tão difíceis para os profetas, para Abraão, etc. Abraão teve que deixar tudo, casa, pai, mãe, etc., largar tudo. Mas agora parece que ficou muito fácil. Então aí eu preciso de ousadia. Eu vou acreditar na importância do sacrifício que Jesus fez por mim. E eu vou crendo que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu vou chegar diante de Deus. Quem precisar tirar a sandália do pé, eu vou até Deus. E vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Amém? Amém, gente? Então, Jeremias. Ó, agora vamos ler de novo? Hebreus 10, 11, 10, 19.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
Pelo sangue de Jesus. Você precisa acreditar que Jesus Cristo purifica você de qualquer pecado. Não é que você é melhor do que ninguém, não. Você não jejuou 40 dias, não andou a pé, não fez nada, nem nada. Não é que você é melhor do que os outros. Você vai falar com Deus, porque o sangue de Jesus, o sacrifício que foi feito para tirar os seus pecados. Então você não tem pecado. Quando você vai ali, Deus vê você através do sangue. Você está do outro lado, do véu. Você está do outro lado. E o véu está ali. Não é? Amém? Pelo novo, versículo 20.
Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu.
Pelo véu, pelo sangue. Pelo novo e vivo caminho. Pela sua vida, o sangue. Deus me vê sem pecado. Porque Jesus Cristo perdoou os meus pecados, ele justificou a mim. Eu não tenho pecado. Se eu creio nele, eu estou justificado dos meus pecados. Ou, resumindo, eu posso falar com Deus. Agora, você fala, não, mas eu não estou querendo falar com Deus. Então, tudo bem, ué. Você não quer falar com Deus? Você não precisa falar com Deus. Que bobagem é essa? Para que ficar escutando a gente aqui? Agora, eu preciso falar com Deus. Eu preciso muito falar com Deus. Quem não estiver precisando, isso aqui não vai servir para você. Aqui, isso aqui é para as pessoas que estão querendo. Tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, as pessoas que estão querendo realmente saber como é que faz para chegar ao céu, pessoas que estão querendo vida eterna, as pessoas que estão querendo a salvação, elas vão ter que falar com Deus, né? Com certeza. Perguntar para Deus alguma coisa, se tiver alguma dúvida, amém? Existe um caminho para mim chegar até Deus. O caminho que Moisés andou, o caminho que Abraão andou. Agora existe um mais alto? Mais alto? Existe um novo caminho. Amém? Que ele inaugurou. Então, o que Jesus fez? Ele entendeu. Como Moisés precisava falar com Deus. Moisés ficou, mas como é que eu vou dirigir esse povo? Ele ficou cheio de dúvida. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? O povo está com fome, o povo está assim, e etc. Doença, problemas, eu preciso falar com Deus, eu vou lá falar com Deus. Como é que eu vou falar com Deus? Deus está no céu. Eu peguei um monte mais alto. Que coisa, né? Que coisa interessante. Ele fez tudo aquilo, gente, porque ele precisava falar com Deus. Ele precisava falar com Deus por quê? A quantidade de problema que estava lá, o povo passando fome, o povo se rebelando, o povo nervoso, irado, por que você trouxe nós para cá? E falou que era Deus, cadê Deus, etc. O povo pressionando ele. O que ele entendeu? Aí você, sua mulher pressionando, as suas dívidas pressionando, a sua saúde pressionando. Amém? O síndico te enchendo o saco, né? A arrumadeira, a lavadeira, a passadeira, e etc., a diarista. As coisas te pressionando. O que você precisa? Você vai num, não resolve. Você vai no outro, não resolve. Você vai no outro, não resolve. O que você precisa, meu irmão? Falar com Deus. Aí tem algum caminho especial? Tem um caminho que Jesus Cristo inaugurou. Foi subir um monte, foi subindo um monte, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, foi deixando as pessoas como Abraão deixou e sumiu? Não. Qual foi o caminho? Amém? eu creio, foi nas escrituras e vê como é que eu posso fazer. Foi lá em Isaías, Jeremias, etc., Sofonia, e fez orações de súplica, clamou, eu vou falar com Deus. Amém? E foi ousadia. Alguém pode falar com Deus? Ele descobriu nas escrituras. Amém, Bruno? Então, meu filho, nós temos problema de sobra. Nós temos problema de sobra. E querer resolver os problemas aqui, nós podemos até resolver. Mas não vai resolver. Você resolve hoje, amanhã aparece outro. Você vai tentar resolver hoje, amanhã aparece outro. Etc. Tal. Amém? E é isso então que vai nos fazer? Né, Elias? O Elias está lá, ó, com o cunhado? O cunhado dele, o Rondinho, como é que chama? Rony. É mais ou menos por aí, né? Passando, né, muito mal, ele está há muito tempo no hospital, tá, com a infecção o acidente de moto que teve lá para trás, está uma placa de metal, aí estamos achando que essa placa de metal é que causou essa infecção, tal, etc. Mas ele está lá revezando. Ele, a mulher, a esposa, a marinês, todo mundo revezando lá, porque ninguém aguenta. Amém? A gente não suporta. Na casa dali, mas na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro, você vai ver todas as casas. Ali o Silvio ontem estava falando comigo assim, na casa dele, cheio de problema. E o Silvio querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, ele velho, acabado, né? Todo destruído. Mas ele tem que resolver os problemas dele. Aí as pessoas costumam a trazer o problema para ser resolvido. Eles querem, todo mundo quer resolver os seus problemas. Amém? Todo mundo quer resolver os seus problemas. Eu quero resolver os meus, vocês querem resolver os seus. Nós queremos resolver os nossos, e assim vai indo. Todo mundo quer resolver os seus problemas. Naquela expectativa de que resolvendo os problemas, hoje eu vou. Mas a gente nunca imagina que amanhã surge outro problema. Mas se eu andar com Deus? O problema vai surgindo, eu vou resolvendo. Eu vou andando com Deus rumo à terra que Deus prometeu, caminhando para o céu. Amém? Enquanto eu estiver no mundo, aflições, enquanto eu estiver peregrinando na terra. Peregrino, eu não sou da terra. Amém? Eu vou andar com Deus. Porque a minha segurança, eu não posso confiar no mundo. Eu não posso colocar a minha confiança no mundo. O mundo é mau. Ele não resolve o seu problema. Ele te ilude, ele te engana. Ele te ilude, te engana. Amém? Eu sou peregrino, eu estou passando pela terra, eu não posso confiar nos habitantes da terra, porque não são os habitantes do céu, são os habitantes da terra. Eu não posso confiar nos estrangeiros, não posso confiar nas pessoas. Amém? O mundo é mau, é estranho. Eu preciso, então, confiar em Deus. Amém, gente? Amém. Nós não... Aí acabou que nós nem falamos sobre Jeremias, capítulo 30. À noite nós vamos perguntar o que, que Deus falou conosco. Ousadia. Né? O que, que Deus falou conosco? Aleluia, o que mais? Né? À noite nós vamos perguntar. Né? O importante é que cada um guarde um pouco. Cada um guarde alguma coisa que te ajudou. Você fala, não, Deus falou comigo nisso. Deus falou comigo nisso. É, na verdade, falar tudo que eu falei aqui fica difícil para você, só se você depois ouvir 10 vezes, 15 vezes, para poder falar. É claro que a pessoa não vai repetir isso. Perguntar para mim também eu não saberia. Mas alguma coisa Deus falou com você. Alguma coisa chamou sua atenção. Amém? A terra que ora existe está reservada para a destruição da humanidade. Se você não quiser ser destruído com a humanidade, se você quer se salvar dessa perdição, ande com Deus. Porque só Ele pode te salvar. Amém? Só Ele pode te salvar. Eu repito, a terra que ora existe, ela está sendo arrumada para destruir a humanidade. Ela está sendo preparada para destruir a humanidade. Repito mais uma vez, e se você quiser se salvar dessa destruição, dessa perdição, ande com Deus, converse com Deus, pergunte para Ele. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, foi um prazer muito grande. Agora eu não fiquei meio assim, porque você fica meio triste assim, olhando para a gente, meio triste, né, Chile? Assim, fica meio triste. Nós não... Isso aí só nos anima. Ó, isso aí nos anima, por quê? Graças a Deus, eu não vou precisar de fazer 40 dias de jejum. Né? Eu não vou precisar de subir um monte. Aquele monte físico lá, eu não daria conta. Amém? Eu subo a escada do apartamento, quando não tem energia, eu gasto um tempão. É por lance. Vai chegar lá em cima. É não? Agora subiu o monte. É. Hã? Pois é, não, ontem eu ganhei uma melancia. Você não sabe como foi que eu fiz, que eu levei a melancia lá para cima. Eu ganhei uma melancia que o Bruno me deu. Aí eu cheguei lá em cima com a melancia. Eu falei para a minha assistente, pega essa melancia aí. Ela não conseguiu nem mexer com a melancia. Eu falei, adivinha que jeito que eu trouxe essa melancia? Eu levei a melancia lá para cima. Que jeito? Amém. É. Com muita dificuldade eu tirei ela de dentro do carro, entendeu? Foi como não podia jogar no chão que ela quebrava, né? Mas aí saí enrolando a bicha, saí empurrando ela lá. Falei para ela, você vai, agora você vai, agora você vai. Aí enrolei ela para dentro do elevador, subiu, rolei ela para fora. Ela foi parar lá dentro do apartamento, amém? Agora de lá ela só sai rachada, só os pedaços. Amém? Então vamos lá. Há medo. Mas não é bom. Deus não falou, não é verdade isso que nós estamos falando? Que coisa mais boa que Deus fez. Um novo e vivo caminho que permite a gente falar com Deus. Amém?
Fala, Deus. Não, amém. Ficou bem explicado, né, que Moisés, Abraão, naquela época, Abraão, o senhor até falou, não tinha lei, e ele aproximou de Deus, ele conversou com Deus, e ele passou por situação difícil, mas passou por todas, Deus abençoou ele em todas as situações. Aí Moisés já foi fazer o sacrifício pela força, né, assim, de ir no monte, jejuar, pela lei, né, uma coisa assim já, e foi muito difícil e não foi, assim, 100% proveitosa, vamos dizer, na época teve proveito. Hoje não, hoje a gente não precisa disso, né? Pelo novo e vivo caminho, é aproximar de Deus, é chegar a Deus, é falar com Ele. É como o senhor falou, tem que ter ousadia para crer nisso, que é através do sangue de Jesus. Eu creio que Deus me vê sem pecado, né? Eu creio em Jesus Cristo. Então, amém, amém por isso. Nós não seríamos capazes hoje, como o senhor falou, de jejuar 40 dias, nós não seríamos capazes de subir um monte, mas crer em Jesus Cristo é possível para nós.
Amém. Nós não teríamos aquela perseverança de Abraão, homens que nós não somos dignos. Nós não teríamos a fé que aqueles homens tiveram, que a coragem que Moisés teve, sozinho, e tirar o povo do Egito, enfrentar, vocês já imaginaram, enfrentar Faraó, com seus exércitos, com tudo, um homem com cajado, sozinho. Eu vou lá, vai lá, tira o povo lá. Nós não teríamos mesmo. Então isso simboliza, o monte simboliza uma coisa, não vamos falar agora, cajado simboliza outra coisa. Mas que eu tenho certeza que Deus fez de um jeito que qualquer pessoa, desde que ele creia, ele pode
aproximar de Deus, falar com Deus.
Todos. E aí eu pergunto, a partir do momento em que você começa a falar com Deus, você vai precisar de mais alguma coisa?
Amém. Não, e foi o que o senhor falou, hoje é contato, é falar com Deus, é chegar perto daqueles que estão se aproximando de Deus. Isso. E afastar, você vê um que está afastando, pode até chamar um para ir lá ajudar ele, mas não acompanha ele não, porque senão você... Então, procura Deus, hoje é tempo difícil, se é um tempo que ia vir, que ia ser difícil, é esse. Então,
como Jesus falou a respeito dos fariseus, faz o que eles
falam,
não faz o que eles
fazem.
É, nós podemos aproveitar, como Lucas está dizendo aqui a respeito do menininho dele, faz o que eles falam, não faz o que eles fazem. Procura tudo. Tudo que puder te ajudar, tudo que puder te levar a Deus, até Deus faz. Amém? Deus falou com o profeta através da mula. Amém? Não precisa de você fazer o que a mula faz, mas faz o que a mula faz. Não é não? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, né, por esse caminho. Todos os dias a gente fala aqui. Vamos agradecer a Deus. Você vê, nós temos muito que agradecer mesmo, porque o caminho está aberto. Não vamos permitir que o mundo roube de nós o que é mais precioso hoje. O sábio aproveitar o tempo. Tempo para nós hoje é o maior adversário. O tempo está passando com rapidez. O tempo hoje é uma barreira enorme. Porque nós não estamos tendo tempo. O inimigo não está deixando a gente pensar. O inimigo não está permitindo a igreja. Ele não quer que a igreja fale com Deus. Ele não quer que a igreja se aproxime de Deus. E a nossa salvação, vocês viram aí? E chegar até Ele. Para que Ele chegue até nós, né? É invocar o Senhor. Jesus, Pai nosso, Senhor nosso, Deus nosso, o Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Isaac, de Jacó. O Senhor falou através dos profetas, e hoje nos fala. Através deste Evangelho de Jesus Cristo, através do sacrifício que Jesus fez de uma vez por todas, para que hoje nós, numa situação que naturalmente não iria permitir nenhum de nós fazer 10% do que eles fizeram, não teria condições. Por isso o Senhor fez por nós, sabendo os dias difíceis que nós íamos encontrar, o Senhor fez por nós, para permitir que todo homem pudesse falar com Deus, pudesse chegar até Deus, através do sangue de Jesus, né? Hoje você vê que o sangue significa para você. Esse véu que é a nossa carne faz com que Deus, através do sangue de Jesus, nos veja perdoados. Nos veja justificados dos nossos defeitos, delitos, pecados. E nós falamos com Deus. E nós podemos falar tudo, reclamar, pedir ajuda, pedir orientação, sugestão. Amém, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Amém. Te agradecemos nesta manhã. Meu Deus. Aleluia. Escuta a nossa oração. Receba-nos, Senhor Deus, na tua presença. Amém.
Como posso fazer com que tu olhes para trás? Veja o estado em que me encontro. Cure minhas feridas e socorra-me, pois a dor é imensa, só tu podes sarar. Como posso fazer com que olhos para trás? Veja o estado em que me encontro. Cure minhas feridas e socorra-me, pois a dor é imensa, só tu podes sarar.
Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça teu irmão.